Olá, muito boa tarde. O mau tempo que se fez sentir esta terça-feira no arquipélago devido à passagem da depressão Camiel provocou até o momento 6 ocorrências, entre as quais inundações de 2 vias que estão fechadas ao trânsito em Ponta Delgada. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou que foram registadas 2 quedas de cabos elétricos, uma no Faial e outra na Terceira, enquanto na Ilha de São Miguel, em concreto em Ponta Delgada, 2 vias ficaram inundadas, havendo ainda o registro da queda de uma árvore. A Proteção Civil registrou ainda uma derrocada de um muro para a via em Ponta Garça, na Ilha de São Miguel. Devido à passagem da depressão, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso laranja as ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo, entre as 9 horas desta quarta-feira e as 0 horas de quinta-feira, por causa da agitação marítima. Também as 5 ilhas do Grupo Central estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 12 horas desta quarta-feira e as 6 horas de amanhã. O impacto operacional na atividade da Proteção Civil é um dos principais desafios e preocupações atuais do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Segundo o Presidente da Proteção Civil dos Açores, Major Rui Andrade, este impacto traduz-se na operação dos bombeiros e no sistema de transporte terrestre de doentes urgentes, que a seu ver constituem 2 pilares fundamentais da proteção civil.
Há um objetivo constante de capacitar os corpos de bombeiros com mais meios, com mais viaturas, com mais equipamentos de proteção individual. Há aqui também, efetivamente, um esforço muito grande, um desafio muito grande a reforçar aquilo que é o transporte terrestre de doentes urgentes. Isto são, efetivamente, desafios constantes, ao que se associa depois, obviamente, aqui a aprovação de alguns diplomas importantes para aquilo que é a estabilidade das associações humanitárias de bombeiros voluntários da região e, por consequência, da operação dos seus corpos de bombeiros. Estou-me a referir ao regime jurídico dos bombeiros, que está em fase avançada, ao estatuto social. Estamos a trabalhar afincadamente no estatuto social para os diversos corpos de bombeiros e, talvez, o documento que urge apresentar seja o modelo de financiamento das associações.
Em entrevista à Atlântida, em pleno Dia Mundial da Proteção Civil, Rui Andrade afirma que, relativamente aos meios que a instituição dispõe, apesar de serem sempre insuficientes, admite que tem sido feito um esforço muito grande para os aumentar. Por outro lado, refere que a população açoriana é dotada de uma grande cultura de segurança e está cada vez mais consciente daquilo que são as medidas de autoproteção. No âmbito deste dia, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores vai assinalar a data com um evento no Parque Multissectorial da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. Contará com diversos agentes de proteção civil e entidades, através de bancas práticas e expositivas de sensibilização e informação. Um dia para alertar as pessoas para os riscos e perigos.
Lembramos que a Proteção Civil não é uma instituição, não é um organismo, não é uma organização. É um conceito coletivo, é um conceito abrangente. É um dia em que homenageamos todos os agentes de proteção civil, é um dia em que realçamos o papel fundamental que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem na criação de uma comunidade açoriana mais segura, mais protegida, mais esclarecida e, obviamente, é sempre um momento muito oportuno para divulgar informação, alertar as pessoas, sensibilizá-las para os riscos, para os perigos. E eu penso que por tudo isto e por ser um dia em que a Proteção Civil se abre à comunidade de uma forma diferente, nós estamos habituados a olhar para a Proteção Civil com os pirilampos ligados e em socorro de quem necessita. Este dia serve para interagirmos com a sociedade de uma forma diferente, de uma forma festiva e de uma forma muito mais próxima do que é habitual.
Como mensagem neste dia, Rui Andrade realça que a população pode contar com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e espera igualmente contar com os açorianos da forma muito próxima como lidam com os agentes da Proteção Civil. Diz ainda acreditar que estarão com toda a certeza à altura das expectativas e conseguirão construir um futuro mais seguro, protegido e mais solidário para todos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Salvamento Aéreo das Lajes e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Mar coordenou esta terça-feira o resgate médico de uma mulher de 68 anos de nacionalidade alemã que se encontrava a bordo de um navio de passageiros vítima de uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido socorrida de imediato a bordo do navio. Em comunicado, a Marinha refere que o navio com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de 200 milhas náuticas a sudeste de Ponta Delgada, perante o agravamento do estado de saúde da tripulante, efetuou o pedido de auxílio, tendo sido considerado necessário efetuar o resgate por meio aéreo. A paciente foi transportada para o aeroporto de Ponta Delgada, tendo sido transferida para a unidade hospitalar local. A Força Aérea Portuguesa abasteceu esta terça-feira a Ilha das Flores com bens de primeira necessidade devido aos constrangimentos registados no porto comercial da ilha e às condições meteorológicas adversas. O anúncio foi feito pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Leva leite, leva farinha, leva açúcar, leva assim bens de primeira necessidade que ainda não estavam em rotura, mas para que não se chegasse à situação de rotura e sabendo que o tempo vai piorar, porque temos outra depressão, infelizmente, a caminho das Flores, pedimos esse apoio à Força Aérea.
Berta Cabral relembrou ainda que na segunda-feira passada foram transportadas 100 garrafas de gás para as Flores, através da Reserva Estratégica de Segurança de Gás na Ilha do Corvo. A secretária regional garantiu ainda que o estoque de gás na Ilha do Corvo é suficiente para abastecer as Flores até à viagem do navio Thor, o navio responsável pelo transporte de mercadorias no Corvo, que está prevista para o final desta semana. Berta Cabral rejeitou que o Governo Regional tenha desvalorizado a situação registada nas Flores, lembrando que a situação não é nova, tendo acontecido também com o anterior executivo açoriano do Partido Socialista. O presidente do Conselho de Ilha das Flores, José António Curvelo, considerou que o Governo Regional foi precipitado ao ter retirado da ligação com aquela parcela o navio Margaret, face às dificuldades de abastecimento recentemente verificadas. O navio Margaret é um porta-contentores que garantia o transporte de mercadorias para a Ilha das Flores e que a partir de março, por opção do Governo, vai voltar àquela rota. De acordo com José António Curvelo, o cargueiro Margaret, que tem um menor cumprimento, estava a servir bem e deveria ter sido mantido pelo Governo Regional por mais algum tempo, até a situação estar mais normalizada. O presidente do Conselho da Ilha considera que neste momento a situação é preocupante, como tem sido demonstrado pelas entidades locais, pelas câmaras municipais, os empresários e os cidadãos de forma comum, que acabam por sentir no bolso a respectiva fatura.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores registaram 26.760 passageiros desembarcados em portos no mês de janeiro de 2023, o valor mais elevado do primeiro mês do ano desde que há registros, segundo dados divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística. Em janeiro desembarcaram mais 71,63% do que os registados em 2022 e face a janeiro de 2020, em que tinham sido registados 25.104 desembarques, a subida foi de 6,59%. O valor de janeiro de 2023 é o mais elevado nesse mês desde 1999, o ano mais antigo de que há registros na página do Serviço Regional de Estatística. Entre novembro e maio, há ligações marítimas de passageiros em apenas 5 ilhas nos Açores, tendo sido a Ilha do Pico a que registou maior movimento de passageiros, seguindo-se o Faial, São Jorge e as Ilhas das Flores e do Corvo. No ano de 2022, os Açores registaram 506.143 desembarques de passageiros por via marítima, mais 13,2% do que em 2021, mas menos 10,1% do que em 2019, o ano anterior à pandemia de Covid-19, e em que todas as ilhas do arquipélago tinham ligações marítimas de passageiros e viaturas nos meses de verão. A diretora regional do turismo, Rosa Costa, deverá presidir ao Conselho de Administração da Visita Açores, indo ser nomeado um diretor com funções executivas. O anúncio foi feito pela secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que para além de Rosa Costa propõe à Assembleia Geral da Visita Açores, agência de promoção da região, a ter lugar a 13 de março, para o Conselho de Administração, os vogais Vítor Pereira, Luís Bernardo de Abreu, Carlos Paneio e Benedita Branco. todos os elementos do Conselho de Administração assumirão um papel não executivo, delegando posteriormente a função executiva num diretor. Para a titular da pasta do turismo, a Visitasores, e as novas orientações que serão emanadas no plano estratégico e de marketing do turismo dos Açores potenciarão a promoção externa e o setor do turismo como mola de desenvolvimento regional.
Nós estamos com o Penta em discussão pública, está em revisão e, portanto, as linhas estratégicas estão lá muito bem definidas e é a partir daí que nós temos que delinear todo o plano de atuação da Visita Açores e de todas as entidades que giram na órbita do turismo dos Açores.
Declarações da Secretária Regional do Turismo, Berta Cabral. O Governo Regional decidiu prorrogar o prazo de candidaturas ao Mecanismo de Apoio ao Incremento dos Salários, o Programa Mais, até o dia 17 de março. A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego justifica a decisão com as solicitações das entidades empregadoras, bem como dos representantes dos empresários. O mecanismo consiste num apoio de 174 euros por trabalhador às entidades empregadoras de natureza privada, incluindo as do setor social, para incentivar e compensar o aumento do salário mínimo ou salário médio dos seus trabalhadores. Este apoio incide sobre o incremento ao salário médio, sempre que se verifique que as empresas apresentam, em janeiro de 2023, um aumento do salário médio dos trabalhadores da empresa igual ou superior a 5,8% em relação à medida salarial registada em dezembro de 2022. No caso do incremento do salário mínimo, este apoio é atribuído quando se verifica através da declaração de remunerações relativa ao mês de dezembro de 2022 que o trabalhador oferia uma retribuição base com um valor inferior à retribuição mínima mensal garantida nos Açores em 2023, as candidaturas ao mais, que poderá abranger até 55 mil trabalhadores da região, conta com um investimento público total previsível de 10 milhões de euros. O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural defendeu em Angra do Heroísmo que a formação profissional permite superar os desafios de quem produz alimentos. O governante informou que o investimento em formação profissional previsto para 2023 aumenta cerca de 11% relativamente a 2022, com um montante total de 150 mil euros. Esta é uma formação profissional articulada com a Federação Agrícola dos Açores, que possibilita, segundo António Ventura, uma maior adequação da formação profissional às necessidades produtivas.
Nós dependemos menos da importação de alimentos, temos mais produção local de agroalimentos, o número de horticultores, fruticultores aumentou, o número de fruta, por exemplo, o número de produção de fruta aumentou na região relativamente a 2020, em cerca de 10%, e significa uma valorização do nosso território para a produção de alimentos.
António Ventura falava após ter entregue 44 certificados de participação de formação profissional na frequência de cursos como bovinicultura de leite e de carne, poda da vinha, produção de macieiras, vitivinicultura, controle de roedores e aplicação de produtos fitossanitários.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional do Mar e das Pescas concorda com a criação de uma moratória que impeça de avanço com a mineração do mar profundo em torno das ilhas. Para Manuel São João, faz todo o sentido que seja criada uma moratória regional nos Açores, a exemplo do que acontece nas Canárias, que proíba qualquer ação comercial de extração de minerais do fundo do mar no arquipélago, pelo menos até que haja um maior conhecimento científico sobre os impactos dessa mineração. O governante lembrou que mesmo que a exploração de minerais do fundo do mar fosse permitida nos Açores, essa atividade nem seria controlada pelos Açores, uma vez que a República retirou a competência de gestão dos mares dos Açores às autoridades regionais.
Neste momento há aqui alguma dubiesa, enfim, no fundo há aqui uma proposição do Tribunal Constitucional, não está muito clarificado, os Açores continuam a pugnar de que pela gestão do seu mar, e portanto não vão, aliás isto tem sido comum a todos os governos regionais perante a República, e é isso que continuaremos aqui a afirmar.
Na opinião de Manuel São João, a mineração do mar profundo deve ser encarada com redobrada cautela por não existir a extração de minerais sem perda de biodiversidade e sem interferências nas atividades económicas, designadamente na área das pescas. O Partido Socialista denunciou o incumprimento do governo no pagamento do apoio extraordinário aos pescadores dos Açores. O deputado socialista Mário Tomé denunciou o incumprimento reiterado do governo no pagamento do apoio extraordinário aos pescadores dos Açores, uma proposta do Partido Socialista aprovada na Assembleia Regional por unanimidade. O deputado realçou também que as áreas marinhas protegidas são muito importantes para assegurar a sustentabilidade dos recursos e das pescas, mas estranhou que o governo não tenha avançado ainda com qualquer plano de reestruturação da frota pesqueira.
Ainda não foi pago. É difícil compreender, de facto, esta atitude do Governo Regional num setor tão importante, que é um setor extrativo e, como podem ver, perante as condições atmosféricas, depende muito das boas condições do estado de mar. Acrescendo ao facto que é muito preocupante e tem sido transmitido, não é uma opção só do Partido Socialista, mas também dos parceiros do setor, nomeadamente tem a ver com as áreas marinhas protegidas, que é, estranhamente, vai-se avançar com 30% de áreas marinhas protegidas, com meta até 31 de dezembro deste ano, e onde é que está o plano de recuperação da frota? O plano de estruturação que permita, de facto, desafetar pescadores e embarcações para que, de facto, se possa cumprir com o que está definido nas áreas marinhas protegidas. Portanto, é um conjunto de situações que, neste momento, nós somos da opinião que o setor está completamente ao abandono, há uma falta de diálogo completa e, de facto, estranhamente, o caso da Lota Açor é um mau exemplo a esse nível.
Mário Tomé falava no Porto da Ribeira Quente no âmbito das jornadas parlamentares que o partido está a realizar na Ilha de São Miguel, nos concelhos da Povoação e do Nordeste. O PSD destacou os novos investimentos do Governo da Coligação para potenciar o Porto da Praia da Vitória, nomeadamente na melhoria de acessibilidades ao Porto de Navios e na aquisição próxima de equipamentos portuários, entre eles uma grua com capacidade mínima de 100 toneladas.
Ainda a semana passada foi publicado o aviso para a empreitada da nova acessibilidade ao cais da rampa Roró, que vai facilitar aqui o acesso de passageiros e ao mesmo tempo de mercadorias. No mesmo dia também foi publicada a resolução do Conselho de Governo que vem de alguma forma alterar o contrato de programa entre o Governo Regional dos Açores e a Portos dos Açores, que vem dar aqui uma dotação de mais 5,5 milhões de euros, que vai permitir a aquisição de uma nova grua aqui para o Porto da Praia da Vitória, com uma capacidade no mínimo de 100 toneladas e um alcance no mínimo também de 45 metros.
O deputado social-democrata Luís Soares destacou ainda durante uma visita do grupo parlamentar àquela estrutura portuária a aposta do governo em investir nesta infraestrutura, nomeadamente com a ampliação em 350 metros do cais do Porto da Praia da Vitória.
Desde logo acrescentar os 350 metros aqui no cais 12, com 20 de largo, que vai permitir que esteja dois navios de carga em operações e que tenha um navio de passageiros aqui atracado. Não nos podemos esquecer que o ano passado a Praia da Vitória recebeu 28 mil passageiros em embarcações de cruzeiro, que corresponde a 44 embarcações, que corresponde a um aumento em relação a 2019 de 146%. Portanto, não podemos ficar alheios a essa realidade.
Luís Soares recordou ainda que ao longo de anos o Porto da Praia da Vitória foi deixado ao abandono pelos executivos socialistas, que dele se serviram para estratégia política e campanhas eleitorais. Questionado sobre a abandonada zona de reparação naval do Porto da Praia da Vitória, o social-democrata acredita que precisa de ser reativada e que não se compreende por que tipo de interesse deixou de funcionar quando em causa estava há 6 anos uma avaria que custaria cerca de 30 mil euros para reparar.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista criticou o Governo Regional por subir o imposto sobre produtos petrolíferos em 10 cêntimos, provocando o aumento dos combustíveis. Carlos Silva denunciou esta terça-feira que os preços de venda dos combustíveis nos Açores só vão aumentar porque o Governo Regional decidiu aumentar o ISP em 10 cêntimos.
A decisão do Governo Regional dos Açores, do PSD, CDS, PPM, Chega, Iniciativa Liberal, em aumentar em 10 cêntimos o imposto sobre os combustíveis, penaliza de forma bastante acentuada as famílias e as empresas nos combustíveis que pagam no final do mês. E essa é uma decisão que revela insensibilidade, porque o Governo está mais preocupado com as receitas fiscais que arrecada do que efetivamente em ajudar as famílias. E o imposto sobre combustíveis, se não tivesse aumentado 10 cêntimos, significava que os açorianos, quando fossem abastecer o seu carro, pagariam menos 5 e 7 cêntimos na gasolina e no gasóleo. Mas não é isso que vai acontecer, vão pagar mais, porque o Governo vai cobrar mais impostos, quando aquilo que seria aceitável e que revelasse alguma sensibilidade era exatamente o contrário, que o Governo fizesse refletir a redução dos preços do petróleo no preço final dos combustíveis. Infelizmente não é isso que acontece e vemos que o Governo continua a ignorar as dificuldades das famílias e continua mais preocupado com arrecadar receitas fiscais
do que efetivamente em ajudar as famílias e as empresas açorianas.
Carlos Silva, deputado do PS, a classificar esta decisão do Governo Regional como uma total insensibilidade. Também o deputado do Chega, José Pacheco, afirmou que o seu partido não se revê na decisão do Governo Regional de aumentar o imposto sobre produtos petrolíferos. O deputado justifica, alegando que não faz sentido este aumento, que terá um efeito imediato no custo de vida das famílias e empresas açorianas, juntando-se às já constantes subidas dos preços dos bens essenciais e às galopantes taxas de juro. Para o deputado do Chega, uma redução do ISP seria até uma forma de atenuar um dos custos de contexto que atualmente estrangulam famílias e empresas açorianas. José Pacheco questiona se não será prematuro avançar com este aumento do ISP, uma vez que a guerra na Ucrânia ainda não tem fim à vista, lembrando que os açorianos estão sobrecarregados de impostos. E fica por aqui o Informação Açores desta quarta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.